tinha da Na Cozinha, Comida do Mundo.
Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso 15º episódio do Borboletinha da Na Cozinha. Hoje a gente fala com o Gleidson, um homem cheio de talentos, boa pinta, gente fina, que trabalha como herói e se diverte como estrela do rock. Falamos sobre coisas boas e ruins do Blue Sky e falamos mal de todo mundo. E você vai adorar escutar a nossa conversa, só vem! Estamos aqui com mais um Borboletinha na Cozinha e hoje a gente está com o Gleidson, meu amigo, rockstar, gente boa, gente fina, vocês vão adorar conhecer. Então fala um pouquinho pra gente de você, Gleidson. Quem é o Gleidson? Qual a sua arroba no Blue Sky?
Oi, Lia, tudo bem? Meu nome é Gleidson, Gleidson, que é o nome bem estranho que meu pai me deu, não sei de onde veio. Eu tenho 50 anos, sou advogado, tá? Tenho graduação em informática, graduação em direito, trabalho com direito digital, tá? Brigando contra o Facebook, contra o Twitter, brigando contra banco. Sou casado, né? Moro com minha esposa, atual esposa, tenho dois filhos, um de 19 e outro de 15, e tenho uma enteada de 11 anos. Nossa formação familiar é essa. E prazer conversar contigo pessoalmente. Bacana.
Legal, mas fala um pouco pra gente do seu lado rockstar aí, que eu achei sensacional sua banda.
Ah, sim, eu tenho uma banda há 30 anos, chamada Los Caçadores del Charco, sou baixista dessa banda.
O nome é
A gente
excelente.
fez uma. É uma banda de um rock humorado, né, aqui em Ceará, né, de Fortaleza, né? Então a gente gravou, fez alguns shows na vida, né? A gente fez um showzinho de 30 anos agora. E eu toco outros projetos musicais são totalmente via internet, né? A gente não ensaia, não teve processo, a gente vai passando arquivo para cá, música para lá, né? Esboço, e vai fazendo as gravações. Eu lancei ano passado um EP chamado Da Conspiração Papangu, que foram os caras que começaram comigo a tocar, né? A gente começou tocando Nirvana, né? Bem na época do lançamento do Nevermind. A gente se reunia para tocar Nirvana e depois, vamos fazer música da gente, fez, né? E a gente gravou agora, durante a pandemia, esse EP, e eu estou gravando uma outra banda, deve sair em março ou abril, com um pessoal que é bem legal, porque assim, eu gravo com um baterista dos Estados Unidos, o vocalista está em Portugal, eu em Fortaleza e o guitarrista está em Campinas. Então, a gente nunca tocou ao vivo, mas tá gravando, tá ficando legal. Uma facilidade que a internet tem de gravar isso, né? De permitir que a gente grave, deixa o registro. Eu acho muito legal você deixar o registro dos seus filhos, dos seus netos, ou para as pessoas que gostam de você conhecer. O processo de gravação é muito prazeroso, né? De você ver uma música, um esboço transformado numa música, vai incluindo parte a parte, a bateria, baixo. E depois a mixagem para ver o volume das coisas e até o momento de lançar, as pessoas gostarem ou não. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, ser músico, ser compositor também, né? Algumas músicas são minhas. Eu gosto disso.
Muitos talentos. Eu queria muito aprender a mixar música, aprender a mixar de verdade, né? Porque eu sou uma fraude. Eu só sei mixar podcast com áudio pronto das outras pessoas e só sei tocar o terror mesmo. Eu acho sensacional quem tem esse talento. Muitos talentos. Aí o cara do direito digital, uau!
Pois é uma coisa que eu me encontrei como advogado, você trabalhar com isso.
Que tipo de caso que você pega?
Sabe aquela coisa que eu pego muito? Aquele caso do, eu venho trabalhar meu período, ganho de 200 a R$ 300 para R$ 500 por dia, ganhando na Amazon, no YouTube. É um golpe que o pessoal acha bobo, tá? Mas pega muita gente humilde, muita gente despedaça a vida das pessoas, tá? Eu pego muito caso de gente lá no interior de Minas, interior da Bahia, que perdeu tudo, que se endividou com a agiota. Então, é o caso, dentro de tal, o caso que tem mais, né? Tem invasão de, tem golpe, né? Ah, golpe no banco, diz, ah, ligam dizendo que é do banco, pedem para fazer uma operação. E eu trabalho com isso, basicamente com isso. É legal, porque assim, eu trabalho só contra o. Eu adoro trabalhar contra o Meta, eu adoro contra o tiraria do Zuckerberg, de qualquer forma.
Yeah!
Porque esse desgraçado, eu acho que assim, ele. Ah, parte dele, né? Essa coisa do dividir as pessoas, de criar o ódio, de incentivar o ódio, de incentivar a discussão, né?
Como se não soubesse, sabe? É isso que eu fico descaralhada da cabeça, essa pessoa maravilhosa, dizer que não estava ciente da situação do que acontecia. E os funcionários que depois saíram falaram: não, a gente falou, a gente avisou, a gente sabia, ele sabia o que estava causando. E ele fazia egípcia.
Pois é, eles fizeram isso, né? Quando eu tive acesso à internet a primeira vez, tenho 50 anos, tinha 22 anos, né? Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo, entendeu? Maravilhado com você poder publicar suas informações. Teve uma época que assim, eu tinha um blog, o blog tinha muito acesso, e você competia igual com o UOL, com, sei lá, com o Globo, o que fosse. Se tivesse um bom conteúdo, as pessoas chegavam lá, assim, sabe? E aí você saiu uma ladeira abaixo quando começaram as redes sociais, né? E você vem crescendo, e você vê hoje o que é o mundo, né? O mundo com extrema-direita no mundo todo. Né, extrema-direita na Alemanha, extrema-direita, sabe, as pessoas aceitando a tortura, aceitando, sabe, você viu o mundo estava tão crescente na democracia dos anos 90, quem viu os partidos dos anos 90, né, com esperança, e você vê o que virou o Brasil, elegeu aquele maluco, aquele violado lá, e a gente perdeu, quase perdeu de novo, né, em 2022 foi muito difícil, né? Tá sendo muito difícil, acho que não acabou, acho que a internet, eu não sei para onde a gente vai, mas é isso, né? Se eu conseguir para uma forma de pressioná-los, perder dinheiro um pouquinho, já me dá uma satisfação mínima do que eu posso fazer.
Pois é, muito legal, um rockstar e um super-herói.
É, não, mas assim, eu tenho. Cara, e assim, eu tô até pensando assim, eu tenho uma visão política. Baseada, eu cresci na época do rock nacional dos anos 80, né? Então eu cresci ouvindo Legião, ouvindo Plebe Rude, porque eu não tenho nenhuma outra referência de política, né? A não ser original do que falavam, né? De Plebe Rude falando contra a ditadura, Legião também falando contra a ditadura. Então, e eu vejo.
Você é fã do Devotos?
Não, eu não conheço muito, né? O Devoto já é dos anos 90, né? Nada da movimento de Recife.
Poxa, que palha de caráter.
Pois é, aí eu assim, eu me criei com esse rock, assim, eu vejo tanta gente que é roqueiro e virou, sei lá, extremista, né? Os caras, porra, cara, você
Porra, né, mano? Envelheceu mal.
você não entendeu a letra, cara. Você não entendeu a letra do Nirvana, você não entendeu a letra do Pink Floyd, você não entendeu a letra do Legião Urbana, sabe? Vi uma vez uma publicação, os caras criticando o Titãs, porque estavam falando, fizeram uma modificação na música lá do Nome aos Bois e colocaram o Biruliro lá, o maldito. E aí o cara, não, mas não pode, político. Cara, o artista, cara, o artista tá se expor, tá dizendo o que ele acha da vida, tem todo o direito de fazer, entendeu? Se você não gostar, não vá no show, não compre o disco. O próprio Kurt Cobain falava: se você for homofóbico, não, você não entendeu a minha letra, não vem pro meu show, não compre meus discos. Né? Então, e eu tenho uma geração, homens, 50 anos, que é uma geração reacionária pra caralho. É difícil você ter um amigo de escola que não seja ter se tornado um reacionário, né? E com a raiva do mundo, né? A raiva dos outros, até podendo buscar uma vez, né, que o extrema-direita, ela não odeia o palco, não odeia o artista, ela odeia o palco onde nunca esteve, tá? Ela não odeia o compositor, o músico. Ele odeia porque nunca fez uma música, não deixou nada para a história. Não odeia a liberdade sexual. Ele odeia a suruba que ele nunca participou. É um povo frustrado. Entendeu? Um povo frustrado que. E aí, voltando para o Blue Sky, né? Esse assunto principal. Que é uma beleza, cara, Blue Sky, é um respiro, né? Porque eu tava. Você vai, quando você vai pro Facebook, ou Instagram mesmo, ou Twitter lá, virou uma praça de ódio, entendeu? Blue Sky é um oásis, né?
Não é verdade. O que que você gosta lá no Blue Sky? Fala aí o que que o Blue Sky é legal.
Cara, eu acho assim, o algoritmo não tá lá, tá? Para dizer que você. E é como uma definição ótima, eu não lembro, rapaz, eu segui essa semana, que ele falou que o Blue Sky é a vila dos aposentados do Twitter. Assim, as pessoas estão lá, são mais calmas, normalmente são mais progressistas, né? Não tá trazendo as notícias, não tá trazendo ódio, não tá, sabe? E assim, quando eu usava o Twitter, né? Porque assim, eu trabalho em casa, sozinho. Então, o pessoal da rede social é a galera que eu converso sobre bobagem, sobre o mundo, sobre. Ouço a piada, né? Ouço uma piada de pavê, ou a história de alguém. Então, quando eu seguia lá o Twitter, era isso. Ah, estou escrevendo, fazendo petição aqui, vou parar um pouquinho, vou ler como está a vida. E eu consigo ter isso no Blue Sky, entendeu? Eu estava até vendo uma publicação da Mariana Z, que ela falava que a gente quase perdeu o passaporte. É, aí outra pessoa falou, não, mas o passaporte caiu no lixo uma vez, a gente tem que buscar no lixo. Aí eu acho que foi você que falou que jogaram o celular no lixo e você tem que. Sabe, são histórias.
Foi, meu filho, uma pena.
É, e aí outra falou, não, outra pessoa falou, não, porque como é que é? O negócio do aparelho do dente foi jogado no lixo, tem que procurar também. Porque... É isso, cara. Assim, eu gosto de ver essas histórias, pessoas com histórias da vida real, sabe? As coisas bem-humoradas, entendeu? Sobre a vida, sobre. Depois, eu acho que eu tinha a conta na outra rede lá, afinada, com 17 anos. Eu vi gente, sei lá, que era estudante, depois virou ex-mestrada, se mudava para fazer doutorado no outro país. Depois conseguiu, sabe, você via o relato da vida, né? O relato das pessoas. O que eu acho legal do buscar é isso, né? A gente está há pouco tempo, né? Estou há, tipo, 6 meses, 7 meses. E aí, assim, está começando a acompanhar as pessoas. As pessoas estão se mudando, sabe? É legal isso, ter relacionamentos, estão procura de relacionamento, estão saindo, estão contando as histórias dos filhos, né? Os filhos vão crescendo. E aí, no caso, no Blue Sky, é uma coisa assim, você praticamente não conhece, né? Diferente das outras redes, Instagram, geralmente você faz são laços com pessoas que você conhece, né? No Blue Sky, no antigo, lá no finado, geralmente é os laços com pessoas que você não conhece, nunca vai conhecer, mas você tem um afeto com as pessoas que estão lá, que estão conversando com você. Aí eu acho que o Sky é um ambiente bacana por causa disso, é leve, entendeu? Não tá, não tem notícia, não tem político, não tem. Então fica. Ah, eu publico pouco, talvez eu.
Quantas pessoas você está seguindo lá, mais ou menos?
Ah, 250, mais ou menos.
É, por isso que você não está vendo política e notícia. Eu estou seguindo mais de 700 pessoas já. Tem política, tem notícia, tem treta, tem indireta, tem pegação, tem cu. Enfim, aparece de tudo na minha timeline.
Pois é, mas assim, lá no finado da rede social, eu não seguia notícia. Eu achava que ficava muito pesado, comecei a ver que estava muito pesado os comentários. Não seguia político, mesmo que eu apoie, eu não seguia, porque toda vez. E principalmente depois que da mudança do Elon Musk, né? Que foi dar prioridade a quem pagava, então os comentários ficaram mais pesados, e aí eu não, já não, já não seguia. Assim, estava até vendo os primeiros episódios, pessoas falando que seguiam. Não, eu procurava sempre pessoas na finada rede que falavam sobre a vida, entendeu? Tinha poucos seguidores, que era o melhor para mim, entendeu? As pessoas que falavam sobre o cotidiano. Não é queria saber de notícia, entendeu?
É bom para a saúde mental não saber notícia. Eu queria não querer saber.
Pois é. Aí quando eu saí daquela rede social lá, eu seguia sobre o meu time do coração, né? Ceará Sporting Clube. Pelos perfis. Aí eu parei de acessar a rede. Aí quando eu fui ver, o time já tinha jogado três ou quatro partidas, não tinha notícia. Sorte minha, que o time tinha apanhado. O time perdeu as três, ou perdeu quase tudo. Então foi bom não ter ouvido sobre isso, entendeu? Acho que eu que mudei um pouquinho, porque eu tinha que procurar algumas coisas sobre direito, né? Algumas formas de me atualizar que não fosse por rede social. Né, o WhatsApp, uma forma que eu não posso, porque eu me atualizava também pela rede social e eu não posso. Mas o resto, de vez em quando eu vou na UOL, vou no G1, vejo as notícias lá, as capas, vejo o que tem interessante, se tem. não estou com tempo. A gente fica muito, a gente está numa enxurrada de notícias, né? E uma enxurrada de ódio, né? E aí a gente precisa, às vezes, também esvaziar.
Uma enxurrada de notícia e pouca informação, na verdade,
É.
porque você realmente precisa saber, por exemplo, do concurso único que teve aí no Brasil, um monte de gente não estava nem sabendo o que ia ter, cara, quando aquilo realmente devia ser notícia, porque a informação devia estar em todos os jornais, para todos os brasileiros poderem tentar uma vaga no serviço público, porque vale a pena trabalhar no serviço público no Brasil, afinal de contas, estabilidade é raro no Brasil. Né, em geral. E é o que eu acho assim, hoje em dia tem muita notícia e pouca informação no noticiário em geral. E aí as pessoas acabam ficando sobrecarregada mesmo, aquela coisa pesada de um monte de coisa que não só não faz diferença na sua vida, como te deixa perder a esperança na humanidade, assim, sabe? Você fala, meu, não posso fazer nada sobre isso, mas tô sabendo disso, que bosta. Saca? Só faz as pessoas se sentirem impotentes mesmo.
É, e as pessoas entram num ciclo, né, nessas redes sociais de vídeo, né? Que você vai ver um vídeo, você fica passando lá 2 horas depois, você está vendo o vídeo porque ele emenda um com o outro.
Eu.
É, e porque eles fazem no algoritmo, o algoritmo deles, para você ficar se manter preso, para você não sair, né? Então, eu tento controlar, tá? Claro que às vezes eu me pego vendo isso, né? Tento. Às vezes, pelo Instagram, eu tento tirar, mas toda vez que eu tiro o Instagram, aparece um caso. Tenho que trabalhar com o Instagram para ver alguma informação, aí eu tento voltar, eu acabo desistindo. Mas a rede minha, porque eu uso a rede que eu gosto mesmo hoje, né, pro Skype, tá? Tomara que torço muito que as mais pessoas entrem, boas pessoas entrem, né, e que mantenham, né. Eu acho que tentei o Mastodon antes, né, não gostei, não sei lá, achei muito confuso a ideia. E eu fiquei meio muito órfão, né? O que aconteceu? Você entra lá na rede social finada lá e parece que é como se eu estivesse morto e vendo como é que ficou, se alguém interage depois, se alguém.
Parece que a gente está vendo alguém violando um cadáver, assim, saca? Eu tenho essa impressão. É horrível.
Eu deixei a conta lá, não apaguei, porque eu deixei o registro, até, tipo, anunciei a minha filha, nascimento da minha filha, vai fazer 16 anos lá. Entendeu? Ah, minha filha, botei um tweet lá, minha filha nasceu. Então, não quero apagar isso, entendeu? Até mostrei para ela, olha, procura lá, você tem a minha publicação quando você nasceu. O meu mais novo, mais velho, não, porque não tinha, né? Mas muita coisa, tem muita coisa da minha vida que tá lá. Pena que tenha ficado. É muito pesado, se você bota, se você coloca duas abas, as duas redes sociais, é enorme a diferença. Tá? O peso lá, o que as pessoas estão falando lá, as notícias falsas que tem lá, né, são claramente falsas, morreu.
Morreu, né? Morreu. E para a gente que é órfão de Twitter, a interface do Blue Sky é muito amigável, porque é
Sim.
igual, né?
É.
Assim, aquele modo de timeline e tal. Eu sinto falta dos trends. O que que você sente falta, assim? O que você acha que falta no Blue Sky?
A única coisa que eu acho que falta é o filtro de palavra. Tá? Eu acho que é uma coisa muito útil. Eu até procurei ter um site que faz, mas o site acessava o Blue Sky, mas ele não tinha não ficava bonito, não ficava legal. Ele tinha essa opção. É porque às vezes você inunda sobre, sei lá, algum assunto que você não quer ver, mas você não quer deixar de seguir as pessoas, porque aquele assunto é temporário, né? Você pode botar um filtrozinho, então poderia colocar, claro que tenha um futuro, né? Eu acho que é isso do Sky. Eu acho que a única função que me faz falta mesmo é o filtro, mas dentro assim, você tem um defeito, mas as outras virtudes são melhores, né? Adoro.
Eu não sou muito do Instagram, não, mas o que me põe assim, que eu perco horas, é os shorts do YouTube. Eu fico vendo aqueles shorts, assim, rolando os vídeos rápido de 1 minuto. É um monte de receita. No meu caso, eu adoro ver receita, né? Então é receita, é crafts, né? Artesanato, é hack de. Nossa, olha como co consertar tal coisa de jeito mais fácil. Enfim, é comédia também, porque eu sou viciada em comédia. Então, todos os comediantes eu sigo e vejo os shorts deles. Enfim, se deixar, eu fico ali 2 horas e eu nem vejo o tempo passar. Eu adoro. E, enfim, do Twitter que eu sinto falta é os trends, mas os trends orgânicos mesmo. Aquela coisa da hashtag tá bombando, porque tá todo mundo falando daquilo. Isso eu achava sensacional no Twitter. E hoje em dia. É só os patrocinados, né? Você sobe uma hashtag pagando, então não tem mais isso. Então é chato, sabe? E o que que tu não gosta no Blue Sky que você acha que, putz, isso aí meio que estraga a vibe?
Não, eu acho que assim, tem um comportamento assim, é, tem um comportamento de alguns usuários, maioria dos usuários, parece uma conta de extremista lá. As pessoas começam a compartilhar aquilo, denuncie, e a dar print isso da mensagem. Eu acho que aquela velho lema da internet, não alimente os trolls, né? Na hora que você pega uma informação que está irrelevante lá e você começa a dizer denuncie, você está. Tem uma cultura que talvez as pessoas se acostumem, né? Sobre isso. Agora o resto, tinha coisa que eu achava assim, sabe? Tinha coisa que eu achava ruim, tipo assim, muito bom dia, fluido bom dia, fluido. Mas depois, cara,
Começou a achar estranho também, mas agora eu gosto.
não, eu gosto. Hoje assim, porra, você tá vendo bom dia em vez de propaganda de nazifascista, cara? Melhor, deixa eu pensar no bom dia, florzinha, entendeu?
A gente se apropriou da vovô Nautice
Isso.
e manda bom
Pois
dia.
é, bom dia. Ah, o negócio do trem, eu acho sensacional, acho genial, entendeu? Chamar trem,
Os trem.
os trem, cara. Genial, sabe?
Eu gosto dos trem.
E é bom, assim, é bobo, é leve, entendeu? Trem da, sabe, trem da camisa vermelha, por coisa desse, estou de camisa vermelha aqui contigo. Mas os trem da camisa vermelha, o trem da viagem, sabe? É simples, eu acho que a gente está. A gente veio. É tipo como se uma esperança, né? Uma coisa bem uma crescente de ódio, de divisão do mundo entre você, ou você só pode ser direita ou você é esquerda, né? Só pode ser uma coisa ou outra. Se eu sou de direita e você é de esquerda, você é mau. Se você, vice-versa, entendeu? A gente veio nesse processo de extremismo, né? Que aí que recebeu o Trump como principal candidato lá nos Estados Unidos, isso aí, tá? É um desânimo, cara, é um desânimo. Ver o partido lá, mas assim, aí eu vou voltar. O Blue Sky é um oásis para mim, né? Dessa leveza. Eu olho só para ver, cara, sabe? Eu acho muito bacana, eu acho que das conversas das pessoas, a evolução que a gente está começando a ver, né? A pessoa que vai procurar um emprego lá em outro estado, tá com dúvida. Eu acho legal demais isso, entendeu? Você ter as pessoas. Conversando, mostrando você conhecendo a vida da pessoa, sem estar brigando sobre outras coisas, sem ódio. Eu acho maravilhoso.
É, o povo não tem aquela grosseria do Twitter também, de você postar alguma coisa, ninguém quer saber. No Twitter tinha muito isso, assim, da galera ser grossa mesmo contigo, de você compartilhar uma coisa pessoal. Começo não, mas mais recentemente estava muito assim, se você compartilhasse qualquer coisa pessoal, ia entrar alguém ali para lacrar em cima de você, sabe? Tô tomando uma coquinha, Coca-Cola do capitalismo, você é um inimigo! Sabe assim, gente. Não podia nem postar que tá tomando uma coquinha sem alguém vir lacrar em cima de você, sabe? Te criticar, sabe? Você falar, coloquei meu filho de castigo. Você está sendo punitivista com seu filho! Gente que nunca cuidou de uma criança na vida, sabe? Vim lacrar em cima de você. Enfim, eu acho que isso no Blue Sky ainda não tem. A galera curte saber da vida dos outros e tal. Você está compartilhando uma coisa pessoal? Se eu não tiver nada de bom para falar sobre aquilo, eu só não vou falar nada, sabe? Galera, tem nada de
Não.
bom para falar? Enfio a língua na boca, né? E passou, acabou, né? Tá tranquilo. Eu acho isso muito legal no Blue Sky também. A gente é uma vilinha.
É uma vila da Serra, na cidade serrana, que as pessoas ficam lá na calçada, conversando de
No
noite.
verão.
Teve um caso aí daquela uma conta aí que se dizia que morava na
O
Europa, não
Pepito
sei
Gate.
o quê.
Nossa, todo
Pepito
mundo
Gates.
fala do Pepito Gate, mano. Que legal.
Cara, mas foi muito engraçado, sabe? No outro dia, as pessoas contando a fofoca. Olha, você sabe o que aconteceu?
Acompanhando e fazendo um tricozinho.
De manhã as pessoas, olha, aconteceu isso, mas eu não estou entendendo o que é. Aí mandava, você deu a própria coisa dos vozinhos, né? As vozinhas conversando, né? Olha, foi o que aconteceu. Esse ambiente, assim, sabe? Eu acho muito leve, entendeu? Não tá, ninguém tá. Tava, sei lá, colocando na cruz a pessoa, sabe? Era uma piada, uma bobagem, uma coisa cotidiana que as pessoas estavam conversando. né? Eu acho maravilhoso isso, assim, eu acho muito cômico. E
Foi a primeira treta lendária e única treta realmente até agora do Blue Sky, sinceramente. Que não foi treta, foi um exposed, mas que foi de treta, enfim. A gente, todo mundo que eu entrevistei até agora, todo mundo lembra. Você vê, foi a única treta do Blue Sky, porque todo mundo só lembra dessa, então é isso aí, vai virar a lenda do começo do Blue Sky, o Pepito Gate. Foi, entregou tudo aquela treta, cara. E quem que você acha que eu devia chamar para conversar aqui, que você encontrou no Blue Sky e você acha legal e você queria ouvir a voz?
Cara, eu já tenho a Mariana, né? Mariana Z, acho uma pessoa legal pra caramba. É, já foi, né? Então,
Foi a primeira.
a primeira
Minha
logo, né?
BFF.
É, tem um cara que era conseguir no finado, que é o Brunos, que eu acho muito legal. Ele tem, assim, é o tipo de conta que eu gosto, é cotidiano, com bom humor.
Qual que é a arroba dele?
Acho que é o Brunos.
Não, não sei se eu sigo, mas vou procurar. Legal, ótima indicação, porque ninguém falou dele ainda.
É um carioca que ele fala sobre o cotidiano. Ele tem um humor muito, muito interessante, né? Eu segui ele lá no Twitter há muito tempo, né? Então, eu gosto do tipo de conteúdo dele. É, porque me diverte, cara. Estou aqui para uma rede para me divertir, né? Para ficar com ódio, né? Não sei se... Eu quero ter leve, né? É como eu faço. Eu tô no meu trabalho, eu paro um pouquinho, ou estou esperando uma consulta, quero ver alguma coisa, não quero ficar tendo ódio pela notícia. Eu não sei como é que esse pessoal da extrema-direita aguenta o coração, né? Porque é ódio. Eu já me colocaram duas vezes, por engano, em grupo de extrema-direita aqui do Brasil, e é ódio, 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 assim, é um avalanche de ódio, né? Essa mensagem de ódio, vídeos de ódio, filmes de ódio. Sinceramente, eu não sei como é que aguenta o coração. Faz mal mesmo você passar 24 horas recebendo ódio, ódio, ódio.
Você acha que esse povo da direita falta dar um pelado? Você acha que esse povo da direita precisava mesmo era dar um pelado?
Que o pelado,
Dar um
Bia?
pelado, uma foda,
Ah,
enfim.
tá bom. Não, eu acho que é falta, né? Acho que é
Eu
falta, sim.
acho também, meu. É tudo falta de rola.
Tanto que eles são tudo escondido, né? Ficam com essa, sua família tradicional, não sei o que mais. Tá tudo aí traído, entendeu? Então, sabe? E às vezes esse cara é homofóbico, na verdade, sabe? Você sabe que é uma coisa contida que
Não,
não pode
muito
ser.
homofóbico, tem alguma coisa enrustida, na minha
É
opinião.
enrustido, não quer se libertar, não quer ser livre,
É.
não quer se ver, entendeu? Eu acho que falta isso, né?
Mulher super conservadora, para mim é mal comida, sabe? Nunca gozou
Sim.
na vida, não é possível,
E
meu Deus.
é possível. É, eu acho que tem muito, muito, muita. Sei lá, esses pessoal é um ódio, porque aí tem que procurar uma bandeira, né? Procurar a bandeira da família, de Deus, da pátria. Porque não tem bandeira, não ajuda uma pessoa na rua, não ajuda, né, sabe, não faz uma caridade de verdade. E aí tá.
Não só não faz caridade, como também não luta por direitos. Mais importante que fazer caridade é lutar por direitos, que ninguém quer depender de caridade. Esse povo não só não faz caridade, como também não luta por direitos.
É, e sabota,
E
né? Não sabota o
sabota,
direito.
exatamente.
Né? O Padre Júlio é uma coisa, né? O cara tá lá. Sei lá, ajudando o povo na rua e é massacrado. Pode ser alguém massacrar uma pessoa que está ajudando pessoas na rua. Mas é isso, uma cegueira, né? A cegueira que as redes sociais fizeram, né? Ela vai cerebral, né? Você vê pessoas que você conheceu e, cara, você não reconhece mais. Se acham uma virtude, né? Já são superiores, porque apoiam um candidato ou. Né? Porque e aí tem aquele contraditório, né? O cara, sou liberal da economia e conservador do costume. Ah, porra, peraí, meu amigo. Faz sentido, entendeu? Se o cara, esse cara liberal total, dizer, não, eu sou liberal, acho que o governo deve na economia, mas também, se a pessoa quiser casar homem com homem, mulher com mulher, casar trisal, não pode. Tá, mas é contraditório, entendeu? Assim. E aí vai muito na rede, nas redes sociais, né?
É muita desinformação, é, infelizmente. Bom, mas foi muito bom conversar com você, Gleidson. Você é um cara muito legal mesmo. Amei te conhecer. Você é um cara gente fina, gente boa mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir nossa conversa.
Obrigado, Lia. Prazer te conhecer. Prazer conhecer, conversar contigo, além, né? Além do bate-papo. o texto. É um prazer conhecer um pouquinho você, sua história também.
Valeu. Então
Obrigado.
tá bom. Um beijo.
Tchau.
Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o 15º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas humildes do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é Liadru, LADRU. Um beijo e até mais.